A Câmara promoveu o terceiro encontro sobre observação eleitoral com o tema Ciclo Eleitoral 2024 nas Américas. Os processos eleitorais que ocorrem nas três Américas que ocorreram no ano passado foram tema de debate organizado pela Associação de Consultores Legislativos e de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados. Durante o evento, teve também a exposição sobre as missões de observação eleitoral realizadas pelo Observatório da Democracia no Parlamento do Mercosul. E o diretor executivo da entidade, Alexandre Andreato, que participou do encontro, está aqui ao nosso lado no estúdio para falar com a gente. Bom dia, Alexandre, tudo bem?
Bom dia, Mauro. Obrigado pelo convite.
Obrigado por ter comparecido pessoalmente aqui. Eu gostaria, Alexandre, que explicasse primeiro o que é essa observação eleitoral e como esse trabalho tem sido feito nos países da América Latina e da América de um modo geral.
Claro. A observação eleitoral nada mais é do que um mecanismo independente de acompanhamento dos processos eleitorais, é dizer, atores alheios, ou seja, fora dos processos eleitorais, são convidados, convocados a conformarem as chamadas missões de observação eleitoral. E o trabalho persiste no conhecimento, no primeiro momento, sobre a legislação, a normativa eleitoral do país e o acompanhamento, seja do processo pré-eleitoral, no dia da eleição, e o pós-eleitoral. No caso do Mercosul, no âmbito aqui da região, quem realiza esse trabalho é o Parlamento do Mercosul, que é o órgão por excelência de representação dos cidadãos dos Estados-partes. E no seio do Parlamento do Mercosul nós temos o Observatório da Democracia, que é um instituto que tem como um dos seus objetivos justamente a observação dos processos eleitorais.
Como está o apoio à democracia na América Latina de modo geral?
Olha, nós temos um informe 2024 do Latino Barômetro, que é uma organização muito reconhecida aqui na região, que acaba analisando algumas subjetividades quanto à democracia. E no último ano nós tivemos um crescimento no apoio que chegou a 52% na região. Isso, comparado aos últimos anos, é o maior apoio considerado desde 2010. Entretanto, a gente precisa também ter claro que 25% dos cidadãos estão alheios, é dizer, pouco importa qual é o regime político nos seus países.
Certo. E em relação ao sistema político de um modo geral, os dados que a gente tem do Latino Barômetro 2024 diz que os partidos estão esgotados, os parlamentos estão extenuados, o sistema judicial está com a legitimidade em xeque e as elites desacreditadas. Quer dizer, é um cenário bastante complicado, né?
Claro, e até pode parecer um tanto quanto contraditório, porque nós temos esse aumento na percepção do apoio à democracia, mas nós também percebemos que os eleitores estão descontentes. Isso se dá por uma série de fatores. Alguns analistas vão acreditar isso à era da simultaneidade. É dizer, cada vez mais e com o advindo das redes sociais, se esperam resultados mais rápidos, fazendo com que os governantes e os governos de ocasião não consigam apresentar os resultados na medida que os eleitores por assim esperam. Agora, nós precisamos também ter em conta que dos últimos processos eleitorais na região, nós temos um número muito grande da assistência eleitoral, ou seja, da participação eleitoral. Isso significa que a saída se dá pela política.
Certo. Em relação às eleições, entre 2021 e 2024 foram realizadas 18 eleições presidenciais na América Latina e no Caribe, e em 13 delas prevaleceu o voto de protesto, o voto de oposição. É exatamente por isso que você falou ou tem algum outro motivo?
Exatamente. E nós precisamos também considerar que 2021 a 2024 nós temos um período muito particular, não só na região, mas num contexto global. Nós temos a saída da pandemia, ou seja, de uma pandemia global. Então nós temos um crescimento econômico bem incipiente, uma recuperação, perdão, econômica incipiente. E nós também temos o reflexo da guerra na Europa, da Rússia contra a Ucrânia. Isso fez com que, independente do espectro político, da cor, da bandeira partidária, os governantes que tentaram a reeleição ou indicaram os seus representantes para as eleições, acabaram com que não tivessem sucesso às essas empreitadas. Entretanto, no último ano, nós percebemos uma mudança nesse sentido. É dizer, dos países que realizaram eleições a nível presidencial, que no caso foi o México, a República Dominicana, o Panamá, a Venezuela e o Uruguai, 3 desses países, nós tivemos o caso da República Dominicana e de El Salvador com a reeleição, e ainda no primeiro turno. E no caso do México, a candidata do presidente, que estava terminando seu mandato, foi eleita. Nós temos o caso do Panamá e do Uruguai, que diferencia, com a alternância. Então, a tendência observada de 2021 a 2023, na realidade, tem mudado com a observação do último ano, 2024.
Certo. Agora, Alexandre, em relação a Nicarágua e Venezuela, elas estariam excluídas desse processo. Como é que é feita a observação nesses lugares e quais são as perspectivas desses dois países?
Olha, a situação da Nicarágua e da Venezuela não é boa para a região. Por quê? Porque nós precisamos soluções, enfim, respostas a problemas comuns. E esses países estão isolados. A maioria dos países da região não reconheceram os resultados das eleições nesses dois países. Isso significa que não reconheceram os processos eleitorais em si. Então isso não é bom para a região. E, evidentemente, nós acreditamos que a saída se dá pela política, pela vontade política nesses países, mas também da região para com esses países.
Em relação à polarização que persiste no Brasil, ela também se reproduz em que escala nos outros países aqui da vizinhança?
Olha, esse não é um caso isolado do Brasil. Nós percebemos nos últimos processos eleitorais duas variáveis interessantes. A primeira é uma fragmentação política, é dizer, um número cada vez maior de candidatos se apresentando, se postulando às eleições. Isso se traduz a uma certa crise nos partidos políticos, porque nós temos cada vez mais partidos políticos. Entretanto, mesmo com maior oferta eleitoral, nós percebemos também uma polarização, é dizer, entre os dois ou três primeiros colocados, a concentração entre 80% e 90% dos votos. Nós tivemos, não no caso de 2024, mas recentemente, há 3 semanas atrás, as eleições gerais do Equador. Foram apresentados a oferta eleitoral de 16 candidatos, sendo que os dois primeiros candidatos, que irão ao segundo turno, concentraram praticamente quase 90% dos votos. E a diferença entre os dois foi de menos de 30 mil votos. É dizer, nós temos eleições cada vez mais polarizadas.
Certo. Polarização e fragmentação ao mesmo tempo. Porque muitos candidatos, mas só dois acabam chegando. E geralmente esses dois de tendências bem opostas.
Exatamente, exatamente. Cada vez mais. Nós percebemos que os candidatos, e que na realidade acabam sendo eleitos, os bem-sucedidos, por assim dizer, os vitoriosos, eles não têm medo no sentido de mostrar suas posições. Isso não fazendo análise e muito menos juízo de valor. Mas nós percebemos uma certa inovação nesse sentido.
Como assim não tem medo de mostrar suas posições? Já... Posições que seriam muito criticadas, são expostas sem nenhum problema.
Exatamente. E isso se dá muito também pelo uso intensivo das redes sociais. Isso faz com que é preciso, por essa grande oferta eleitoral, os candidatos precisam, para ganhar visibilidade, eles precisam ter posições que, de certa maneira, com um regime filtrado, não teriam.
Então, posições claras e diretas.
Exatamente.
E contundentes. Tá. Qual a percepção sobre o comportamento dos eleitores na América Latina de um modo geral?
Olha, primeiro a gente precisa reconhecer esses dados de que há um aumento, enfim, a percepção, o apoio à democracia, mas também de que há um certo descontentamento. E isso, ligado ao que acabei de afirmar, o uso intensivo das redes sociais, faz com que nós estejamos vivendo, num processo eleitoral, a era da simultaneidade. Então, os candidatos, enfim, os processos eleitorais estão cada vez mais informatizados e mais digitalizados, e os eleitores estão mais suscetíveis ao que chegam a eles a partir das redes sociais.
Essa era da simultaneidade é consequência direta das redes sociais, né? Da informática e tudo mais. Né?
Exatamente. E alguns países estão muito mais evoluídos no sentido dos acordos com as grandes plataformas, com as redes sociais e outros quanto à regulamentação. Mas todos eles, numa menor ou maior escala, estão discutindo alguma maneira no sentido do ambiente digital, de como é que isso se dará daqui para frente. Porque já é uma constante nos últimos processos eleitorais.
A gente viu uma eleição aqui em São Paulo, no ano passado, que ela teve as duas coisas. Teve tanto um candidato, no caso, Pablo Marçal, que investiu pesado em rede social, ele mal tinha tempo em TV, né, teve propaganda, e teve o prefeito reeleito, Ricardo Nunes, que apostou na campanha tradicional. Essas duas coisas ainda estão convivendo nesses países latino-americanos ou o peso já é maior para as redes sociais e para os celulares?
Olha, isso vai depender muito do país. Nós temos países em que os partidos eles são orgânicos, muito mais orgânicos que em outros. Um dado interessante é que de todos esses processos eleitorais de 2021 a 2024, ou seja, dessas 18 eleições, considerando 16, excluindo o caso da Nicarágua e da Venezuela, apenas 3 países elegeram os seus candidatos com partidos com mais de 20 anos de formação. Então aí nós temos uma variável também de que nós temos novos partidos. Isso se dá muito por essa fragmentação que eu comentei, mas esses novos partidos, eles advêm muito dessa era da informação. Ou seja, são representantes justamente da personalização do candidato. E isso se dá em maior ou menor grau, a depender do país. Mas mesmo naqueles países com partidos políticos tradicionais, se percebe um nível muito grande de informatização. Aqueles partidos que conseguem agregar isso à sua estrutura interna, à estrutura partidária, eles estão muito mais à frente do que aqueles outros partidos que ainda continuam única e exclusivamente com a campanha de rua, por assim dizer.
Em relação aos partidos, então, esse quadro de novos partidos mostra uma estabilidade nesse quadro partidário. Quer dizer, a gente não está conseguindo formar partidos sólidos e o quadro está se alterando com muita frequência. O quadro partidário e a predominância dos partidos também, ou não?
É um grande desafio para os partidos, porque por essa maior fragmentação, não necessariamente faz com que essa maior oferta, digamos assim, nos processos eleitorais, faz com que esses partidos tenham uma sobrevida, ou seja, uma vida longa, porque muitos deles estão ligados à personalidade, a determinados personagens, a determinados atores políticos. Agora, aqueles partidos históricos, tradicionais e, por se dizer, orgânicos, esses sim precisam e estão de uma maneira até, por se dizer, dialética, buscando consensos, acertos dentro das suas estruturas partidárias para apresentar ao eleitor o melhor candidato, por assim dizer.
Você mesmo disse que alguns partidos estão ligados a personalidades. Aqui no Brasil a gente tem aquela questão, né? Votar no candidato ou votar no partido. Essa cultura de votar no partido ainda não existe de um modo geral aqui no Brasil nem na América Latina. Pode-se dizer assim ou não?
Olha, na realidade o Brasil, pela característica do seu sistema eleitoral, faz com que nós tenhamos que ter um olhar diferenciado na América Latina. Em que sentido? Nas últimas duas décadas, era muito difícil você ter vitórias nos países da América Latina em que o presidente eleito não necessariamente repassasse os seus votos ao seu partido político. Nos últimos anos, e principalmente nesse período 2021, 2023, ou até considerando um pouco antes, 2019, nós percebemos as chamadas, por alguns analistas, vitórias divididas. O que são as vitórias divididas? Não necessariamente o candidato que saiu eleito, resultou bem sucedido das urnas, conseguiu transferir esse mesmo número de votos no seu partido. Isso fez com que nós tenhamos cada vez mais, e tivéssemos, nesse caso, desse último período dos 4, 5 anos atrás, congressos cada vez mais fragmentados. No Brasil, justamente pela característica do sistema proporcional aberto que nós temos, nós temos um sistema de coalizão. Ou seja, com que os partidos precisam, com o governo no poder, precisa ter determinados acordos, mesmo não participando, enfim, acompanhando o mesmo espectro político. Mas nos países da região, isso, de certa maneira, é uma inovação e tem gerado em alguns países crises políticas, em outros em certa medida, aprendendo com os resultados desses processos eleitorais.
Alexandre Andreato, quais seriam os desafios, né, diante de todos esses dados que vocês apresentaram, os desafios para a política aqui na América Latina a partir desses dados?
Olha, na minha percepção, o maior desafio em que a região enfrenta, e principalmente os processos eleitorais, é quanto à violência. Isso não só ligada à violência política. A América Latina possui aproximadamente 9% da população mundial, enquanto quase 30% dos homicídios se concentram na região. E a violência tem perpassado isso e tem chegado, alcançado os processos eleitorais. A partir dos informes de muitas organizações internacionais e suas missões de observação eleitorais, nós percebemos um aumento da violência política em processos como no Paraguai, no Brasil, no México e no Equador.
Ok, nós conversamos aqui a respeito das eleições na América Latina e falamos com Alexandre Andreato, que participou desse encontro para discutir esse tema. Eu agradeço muito a sua presença aqui nos nossos estúdios e espero recebê-lo numa próxima oportunidade.
Bom, muito obrigado pelo convite.